Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal dessa semana, nós vamos repercutir informações especialmente para os nossos produtores de leite. O sucesso da silagem de milho, tanto em produtividade quanto em qualidade nutricional, depende de uma série de fatores. E quem vai nos trazer mais informações sobre o assunto hoje é Dimas Cardoso, engenheiro agrônomo, especialista em silagem. Dimas, muito bom dia. É um prazer tê-lo conosco no Informativo Cotrizal.
Bom dia, obrigado por essa oportunidade, né, de estar aí podendo conversar e trazer algumas informações de relevância para vocês.
Obrigada, Dimas. Então, de imediato, eu gostaria de saber de você, Dimas, qual, na sua opinião, claro, né, qual é o erro mais comum que o produtor comete na produção de silagem e que mais impacta no desempenho do rebanho?
Bom, a silagem ela é de fundamental importância, haja visto que todos os sistemas que existem de manejo de gado leiteiro hoje, ou ele é um sistema semi-confinado ou confinado. Então, a dependência da silagem ela é muito forte, né? E todos garantem, assim, pelo menos, o maior custo do produtor hoje é a alimentação, né? Cerca de 50%, 60% do custo do leite é a alimentação, quer dizer, mais da metade. Então, assim, o produtor, para ele ter sucesso, para ele ter efetividade e ganhos na atividade leiteira dele, ele precisa ter uma silagem de alta qualidade. E, infelizmente, assim, ao longo dos anos, o que a gente vê é que muitas vezes os produtores procuram materiais assim, que não entregam uma boa genética, né? Uns milhos de produção limitada, ou não fazem adubação de acordo com a necessidade da cultura, porque a silagem tem um nível de extração muito alto de nutrientes, porque você, diferente de grãos, você carrega a planta mais os grãos, né? Então, então assim, os erros que a gente vê mais comuns são erros assim, de manejo, com relação à adubação, com relação à escolha do híbrido, com relação também, principalmente, ao ponto de colheita. Esse, para mim, é um gargalo, assim, que... E eu acho que, infelizmente, tem uns que nem são culpa dos produtores, né? Porque muitos deles estão na dependência dos prestadores de serviço que já me falaram, né, que são poucos para atender a demanda, porque o pessoal planta mais ou menos tudo na mesma época. Então, as colheitas coincidem, não tem máquina suficiente. Então, o produtor acaba tendo que optar por uma colheita mais cedo ou uma colheita mais tardia, que a gente sabe que impacta muito a qualidade da alimentação e ele vai ter que entrar com suplementação, é onde fica caro para ele, né? Isso impacta no ganho da atividade dele, sabe, diretamente. Então, eu diria que é isso. Seria a escolha do híbrido, manejo, principalmente da adubação e o ponto de colheita. Seriam os três gargalos aí que mais impacta hoje de uma maneira geral, dizendo assim, de uma maneira geral.
Em um cenário de custos apertados, onde o produtor deve focar para obter a melhor relação custo-benefício na produção de silagem?
Então, a melhor maneira dele focar em cima dos problemas que eu citei, né? Primeiro é escolher um híbrido adequado que se adapta, que tem estabilidade frente ao que ele está plantando, né? Assim, ao manejo dele. Fazer uma boa correção e adubação e tentar cortar o mais próximo possível dentro da janela correta, que a gente fala que é de 32% a 38% de matéria seca. Não havendo possibilidade de acompanhar a matéria seca através de uma análise, de um micro-onda, né, uma pesagem assim, ou um air fry, O ideal mesmo seria ele observar a linha de leite, né? Uhum. Que é o que mede o acúmulo de amido no grão de milho. E essa linha de leite, se ele quebrar a espiga no meio, né? No meio da lavoura, se ele quebrar a espiga e olhar para a parte da ponta, porque a parte da, que está próxima ao pé ali, a gente só vê embrião. Mas na parte da ponta, se você olhar do lado contrário, você vai ver nitidamente uma linha de leite, né?
Uhum.
Ou caso não veja a linha de leite, corta o grão longitudinalmente com um canivete. Mas aí você vê onde é que está tá presente a linha de leite. Se ela tiver de 1/4 até 3/4, né? Aí seria o que a gente chama de janela de colheita, que o milho deve estar aproximadamente entre 32% a 38%. Então, assim, esse é um momento muito importante, porque se ele fugir dessa janela, praticamente, então vai impactar muito a qualidade da silagem, né? E o desempenho do rebanho de uma maneira geral. E aí ele vai ter que consertar isso aí através do uso de concentrado. Aí é onde fica mais caro para o produtor, o animal não tem a saúde que teria tendo um volumoso de mais qualidade, porque se ele é um ruminante, ele precisa ruminar, ele precisa de volumoso, né? Mas se esse volumoso não entrega qualidade suficiente para o animal ruminar, ele vai ter que compensar isso com outra fonte de energia. Isso, além de ficar caro para ele, vai trazer prejuízo para o rebanho e para a saúde do rebanho.
Sim. E Dimas, e de que maneira o produtor pode avaliar de forma prática se a silagem que ele está oferecendo para o seu rebanho ele é realmente de boa qualidade?
Olha, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, né? Toda vez que a gente vai plantar, não tem um produtor que não faz análise de solo, né? Então, a premissa de você saber se para você ter uma boa participação da silagem na dieta, para entender na qualidade e até monitorar, né? Através da análise da silagem, análise bromatológica. Então, a gente incentiva muito o produtor. Sempre que puder, faça uma análise bromatológica da sua silagem, né, para entender o que, que ela tem para oferecer e o que, que você precisa para complementar. Essa balança, né, é que é fundamental para o produtor entender onde é que está a qualidade da silagem dele, o que, que a silagem dele pode contribuir dentro da atividade e o que, que ele pode economizar, né, com essa silagem. Então, isso é muito importante. Então, o que, que a gente incentiva? Faça sempre a análise bromatológica da silagem, porque antigamente era um bicho de sete cabeças, não era qualquer lugar que tinha, e hoje nós temos muitos laboratórios aí, né, de várias empresas, fácil até, dá para enviar para o correio, eles mandam isso através de um documento, através da internet, uma planilha de Excel, um resultado em PDF, e aí, com base naquela informação, a gente consegue dar um diagnóstico, como é que está a silagem dele e o que, que a gente pode fazer para melhorar. Né? Então, assim, o que, que eu diria, produtor, né? Monitore a qualidade da sua silagem e, através dessa análise, a gente consegue fazer um diagnóstico, né? E onde é que a gente. Quais são os pontos ali que a gente pode melhorar. Porque lá a gente vê o ponto que foi colhido. Qual o nível de energia que tem na silagem, qual a digestibilidade dessa silagem, quanto que vai poder fornecer por cabeça dia, que normalmente o fornecimento da silagem é 1% do peso vivo em fibra. Então, através desses números que estão na análise bromatológica, a gente consegue fazer realmente uma análise bem do que seria, do que essa silagem poderia impactar para ele em termos de melhoria.
Muito bem. Dimas, e qual o impacto de uma silagem bem feita na produção de leite e na rentabilidade da propriedade?
Então, eu diria que hoje o impacto é muito forte, né? Então, quanto melhor a qualidade da silagem, melhor é a performance do animal e a saúde do animal também. Porque o animal é um ruminante. Então, assim, o que a gente fala hoje? A gente tem que ter o custo da silagem hoje, ele é um custo que corresponde só 20% do custo da alimentação. Então, os outros suplementos, vitaminas, energéticos, da maneira geral, né? Os concentrados, da maneira geral, eles correspondem aí a quase, vamos dizer, em torno de 30%, né, por cento do custo de produção de leite. Então, se ele tem uma silagem de boa qualidade, ele pode economizar com esse custo mais caro do... O custo mais caro de todos é esse, né? O custo concentrado. Então, isso é que pode trazer para o produtor a rentabilidade melhor. Né? Então, a gente sempre vai preferir fazer qualidade, né? Fazer uma silagem de alto padrão para que ele possa ter um melhor ganho. Como é que a gente mede isso? Hoje, por exemplo, um custo de produção de um produtor bom está na faixa de R$ 2,05 até R$ 2,10. Então, pelo que ele recebe, ele tem uma boa margem. Vamos dizer assim, uma boa margem, né?
Sim.
Agora, produtores que não têm qualidade em silagem, não se preocupam com a questão de alimentação e não preocupa nem tão pouco com qualidade e vai fazendo aquelas famosas receitas de bolo, né? Ele pode ter um custo aproximadamente muito próximo do que ele recebe hoje. Então, isso pode impactar num empate, né? Entre na atividade não ganhar nada ou até perder muitas vezes, sabe? Então, esse é que é o segredo. O segredo é realmente sempre ter uma silagem de mais padrão para você incorporar mais silagem na dieta e você ter uma economia melhor, ter um custo mais baixo. Esse aí que é o fundamental.
Sim. Já nos encaminhando ao final do nosso programa, e vem de encontro a essa sua observação, eu gostaria que o senhor... Se o senhor pudesse deixar um conselho, então, para os nossos produtores de leite, né? Em relação à silagem, aqueles que estão nos ouvindo, especialmente aos produtores de leite da Cotrizal, qual o conselho sobre a produção de silagem que o senhor deixaria?
Ah, eu deixaria um conselho, assim, para que o produtor, assim, como silagem é um complexo que envolve desde o planejamento, manejo da lavoura, depois tem a...
Correção do solo, né?
Correção do solo, escolha de semente, adubação e tal, fungicida, que é importante. O fungicida tem um efeito não só de proteger a planta das doenças, mas também melhora a condição de... os números de bromatologia da planta, melhora a qualidade da silagem em si, né? Pelo efeito de manter a planta mais verde e tal. Então, assim, vai na parte de colheita, ponte de colheita, depois vai na parte de ensilagem, que é compactação, né? E, de uma maneira geral, tamanho de partícula, monitoramento de grãos, se tem grão inteiro, se tem... se os grãos foram perfeitamente processados, né? Que é muito importante. E vai até na dieta, na bromatologia, até chegar na dieta. Então, assim, é muito complexo. Né? É diferente de uma lavoura de grão que o produtor planta grão e praticamente entrega na colheita. Aqui a colheita é um novo processo, né? Tem cheio de processo depois da colheita, né? Como eu falei anteriormente, né? Monitoramento de matéria seca, aquela coisa do grão e tal, tamanho de partícula, uniformidade e tal. Então, assim, tudo isso impacta. Então, o que eu deixaria de exemplo assim, para o produtor? Seja meticuloso, seja detalhista e não fuja aos detalhes, porque a silagem ela é muito ingrata nesse ponto, sabe? Você pode conduzir uma lavoura excelente, mas se você errar em algum processo de confecção dela,
sim,
aí você vai guardar mal uma lavoura boa, vai ter uma silagem ruim. Se você não conduzir uma lavoura boa, mas tiver um processo excelente, você vai guardar bem uma lavoura ruim, que a silagem não vai ser boa. Então, a silagem só vai funcionar se você fechar todos os detalhes. Ter uma lavoura boa, fazer um bom processo, né? E fazer uma bromatologia depois para ver o que vai trazer de vantagem para você na dieta, formular sua dieta para você ter ser mais econômico, né? Você ter um ganho melhor dentro da sua atividade. Então, se atenha aos detalhes, sabe? Vamos dizer, seja chato, sabe? Que vale a pena mesmo, sabe? É um momento, assim, que vai exigir muita atenção do produtor, porque é um momento curto, né? Então, a ensilagem vai durar aí uma, duas semanas, no máximo, aí, né? Que é o que a gente preconiza. É um processo de ensilagem, né? Que seja rápido, o mais rápido possível, né? Mas que vai valer para o ano inteiro. Então, naquele momento, você sabe que você não pode errar. Sabe? Você não pode errar o tiro naquele momento. Se errar o tiro, a onça vem e te pega. Então, é isso que a gente fala, que para cuidar desses fatores, né? Seja detalhista para fazer uma boa silagem, porque ela vai te valer o ano inteiro.
Com toda certeza. Nós conversamos com o Dimas Cardoso, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em silagem, e trouxe então esse tema muito importante para os nossos produtores de leite da Cotrizal.
Cotrizal, tempo de sorte, é bom demais participar. Quem compra, entrega a safra, tem mais chances de ganhar. É parceria que recompensa, pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Cotrizal, tempo de sorte. Participe e concorra a 3 Fiat Toro e 27 vale compras.
Pode acreditar, carro zero e vale compras, pra todo mundo aproveitar.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
Com essas importantes informações sobre o manejo de plantas daninhas na cultura do trigo, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia.
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima. Conteúdo que transforma. Até a próxima.